desigualdade que isso implica. Os que têm a capacidade económica para pagar expedientes e recursos sucessivos conseguem contornar as regras e adiar ou fugir à condenação. A justiça é o fundamento da nossa democracia, onde se baseiam todos os outros direitos. Sem ela, a economia não cresce, porque não confiamos uns nos outros. Por isso pergunto, estamos conformados a uma justiça lenta, ineficaz? Estamos mesmo a cumprir a Constituição quando nos conformamos com a situação atual? Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, há anos que falamos no combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira. Muitos discursos, proclamações, frases inflamadas. Esta proposta de lei é uma oportunidade para sermos consequentes. E dirijo-me aqui em especial ao Partido Socialista e às outras bancadas da esquerda. Se queremos combater a corrupção, temos de aprovar medidas que contribuam para uma justiça rápida e eficaz. Alguns partidos defendem um agravamento generalizado das penas, mas pergunto, de que vale aumentar as penas se não são aplicadas ou são aplicadas tarde demais? Há estudos internacionais que mostram que, mais do que a dimensão da pena, o verdadeiro efeito preventivo vem da probabilidade e rapidez do criminoso ser penalizado. Este é, pois, o verdadeiro combate à corrupção, criarmos condições para uma justiça eficiente e rápida. Isso vale mais do que diagnósticos ou relatórios inconsequentes. As leis nunca são unânimes ou perfeitas, ou nunca temos as condições ideais para fazermos as reformas. Nunca vamos estar todos de acordo ou nunca vamos alcançar um pacto de regime neste Parlamento. O PSD está disponível para dialogar, ouvir e acolher as propostas técnicas de melhoria e aperfeiçoamento vindas dos outros partidos, em especial os partidos da esquerda, em sede de discussão da especialidade, reforçando a solidez constitucional desta proposta. Apelo aqui aos senhores deputados para não desperdiçarmos esta oportunidade. Temos de colocar a justiça processual e a eficiência à frente de outras agendas corporativas e aprovarmos aqui esta proposta em benefício dos portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Pedro Pinto chega, dispõe de 34 segundos, mais os 15 de tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente, no final deste importante debate. Dizer que tivemos aqui o deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, a fazer um ataque baixo, de baixo nível ao Chega. Eu pensei que ele ia falar do caso Ricardo Salgado, mas não pode falar porque são os amigos da IEL, da elite da IEL, por isso não pode falar. Pensei que ia falar de Tiago Maia, que foi presidente da junta, de uma junta no Porto e que falsificou assinaturas enquanto era presidente. E pensei até que iria falar no candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, que foi acusado de assédio durante a campanha. Mas isso, nem uma palavra. Nem uma palavra da IEL, nem uma palavra do deputado Rui Rocha. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque o seu problema é só um, é que o Chega tem 60 deputados e os senhores chegam para encher uma carrinha de 9 lugares.
Obrigado, Sr. Deputado. Dizer a palavra não é para exercer o contraditório, será para uma interpelação à mesa com a condução dos trabalhos e gostava que me dissesse qual é a matéria em causa. Porque para eu ver se posso ou não permitir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Far-me-á a justiça de não usar a figura da defesa, ou melhor, da interpelação da mesa sobre a condição dos trabalhos de forma abusiva e, portanto, falo-ei nos termos regimentais. Apenas para pedir ao Sr. Presidente para distribuir... a notícia da condenação da situação que eu citei, o deputado Bruno, o vereador Bruno Mascarenhas do Chega, sobre a condenação de que foi alvo, que é completamente diferente dos casos sem investigação.
Faz-me chegar o respectivo, porque eu não tenho os meios para poder...
Farei chegar, Sr. Presidente.
Sim, muito obrigado. Será distribuído. Pinto.
Obrigado, Sr. Presidente, para o mesmo efeito, para distribuir uma notícia que diz como a Iniciativa Liberal omitiu reiteradamente denúncias internas de assédio sexual.
Está bem. Então... Seria mais curto entregar ali e entregar aqui, mas eu farei essa distribuição por via da mesa. Para encerrar este ponto, dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça. 2 minutos e 8 segundos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, um ponto prévio. Foi aqui chamada por toda a bancada da esquerda o despacho da admissibilidade do Sr. Presidente da Assembleia da República. Ora, se a proposta fosse manifestamente inconstitucional, naturalmente que o Sr. Presidente da Assembleia da República não a teria admitido. As reformas são para não se fazem com proclamações vagas, com anúncios que ficam por concretizar. As reformas da Justiça fazem-se com atos concretos, passo a passo, com capacidade de aceitação da mudança que também nos é exigida pelos cidadãos. Hoje damos mais um passo, com ponderação, sem hesitações, e que está, além do mais, em execução do nosso programa. Trouxemos propostas reformistas que promovem a agilidade processual, penalizam expedientes meramente dilatórios e contribuem para a celeridade processual. Propusemos intervenção em cerca de 30 artigos. Lamentavelmente, reduzimos aqui a discussão à aplicação de multas aos senhores advogados, o que é, de facto, lamentável. Aliás, esclarece-se que a aplicação de multas é sempre fundamentada e é sempre recorrível. As soluções que apresentámos visam dar resposta aos problemas que legitimamente preocupam os cidadãos e a sociedade em geral. As propostas poderão ser aprimoradas? Naturalmente, como sucede em qualquer processo legislativo sério, participado e responsável. Mas é essencial que este processo de aperfeiçoamento seja conduzido exclusivamente pelo interesse público, pelo reforço da qualidade, da eficácia, da credibilidade do sistema, afastando qualquer lógica estranhas a este propósito. Caberá agora ao Parlamento e aos membros que o compõem ser consequentes e estar à altura desta responsabilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. E com esta intervenção termina este ponto de ordem de trabalhos. Com certeza que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado nos irão agora deixar. Desejo bom fim de semana a ambos e passaremos para o ponto 3 da ordem de trabalhos. Tem a ver com o projeto de lei número 154, Chega e os restantes arrastamentos. E antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, aproveito para anunciar à Câmara que estão presentes a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores do agrupamento de escolas André de Gouveia de Évora, alunos e professores da Escola Secundária Dom Pedro V de Lisboa, alunos e professores da Escola Secundária de Severino de Faria de Évora, alunos e professores do agrupamento de escolas de Mortágua, alunos e professores da Escola Secundária Gago Coutinho de Alverca, cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos Ferreira, alunos e professores da Escola Profissional Gustavo Eiffel, Polo de Lumiar, alunos e professores da Escola Profissional Bento Jesus Caraça de Lisboa, alunos e professores da Escola Secundária de Valpaços, Vila Real, e alunos e professores da Escola João de Brito Camacho de Almodóvar, que estão, como veem, nas diversas e preenchidas galerias. E então, para a apresentação do diploma, dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para o efeito, para esta primeira intervenção, se faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o ponto que nos traz hoje esta discussão tem todo um contexto e uma narrativa preliminar. São de olhar para um país em que a polícia, ou em que as polícias, passaram a ter receio de utilizar as armas, por força não apenas da lei e do edifício jurídico existente, mas de uma narrativa circunstancial e material em que os polícias eram presuntamente os primeiros culpados de qualquer situação de utilização de arma de fogo. O uso da arma de fogo em Portugal, devidamente regulado e enquadrado nos vários diplomas que tem, deve ser feito no uso da proporcionalidade, das regras do Estado de Direito e dentro das regras constitucionais. Mas dizer isso não pode impedir nem deve significar que a polícia tenha receio de usar a arma, que não a possa usar mesmo quando outros instrumentos de ameaça estão frente a si ou criando-lhe uma situação de perigo iminente ou de ameaça, ou para salvaguardar a sua própria vida, a sua integridade e a sua própria dignidade. Criámos um país com um edifício jurídico que basicamente transmitiu às forças de segurança que praticamente em caso algum podiam usar a arma, que sempre que usavam a arma eram eles próprios criminosos. E acabámos numa situação em que usar a arma é quase um estado de absoluta exceção. O que este projeto nos traz hoje aqui para discussão não é a revogação total de um sistema, nem é o fim absoluto de uma linha narrativa. É a normalização daquilo que devia ser normal. Quando a polícia tem que disparar, tem que disparar. E nós não podemos ter medo que a polícia dispare. Atualmente, nos termos da lei que temos, o recurso à arma de fogo é permitido quando em meios menos perigosos tal se mostra ineficaz e desde que proporcionado às circunstâncias. Os limites da ação policial hoje que decorrem, nomeadamente do artigo 272 da Constituição da República, são também ao mesmo tempo um repto. À polícia, às forças policiais, cabem defender a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos. Vamos ser francos e falar verdade. É impossível hoje a uma polícia moderna, dentro deste Estado de Direito, salvaguardar esta legalidade democrática, estes direitos dos cidadãos e esta segurança interna, se não usar a força quando tem que a utilizar, se não souber ameaçar do uso da força quando tal tem que ser feito. E mesmo dentro da proporcionalidade exigida, mostrar ao país, mostrar a quem tem que mostrar, mostrar aos bandidos que não têm medo, quando necessário, recorrer a essa força. Todo o regime jurídico que temos é contraditório com a narrativa que criámos. O regime jurídico diz-nos que em alguns casos a arma pode ser utilizada, que em alguns casos a arma pode ser usada como aviso e que de várias formas e formulações pode-se recorrer a estes instrumentos. A prática diz-nos que um polícia hoje que usa a arma em serviço fica envolvido em tamanho número de processos disciplinares, em tamanho número de censura social e em tamanho número de crítica por parte dos órgãos de comunicação social que pensa que é melhor não usar a arma. Desta tribuna dizemos o contrário. Se tem que usar a arma para defender a legalidade, então que o faça. E no fim, se alguém tem que ficar para trás, não é o polícia nem o cidadão, é o bandido que tem que ficar para trás. O projeto do PSD apenas procurou vir atrás do projeto do Chega sem uma única solução alternativa. Diz o nosso próprio projeto, e fica claro pelas análises que são feitas ao projeto que o PSD apresenta, que foi apenas um vir atrás. Como sempre, estamos habituados. Nós temos a solução, eles vêm atrás de nós.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Nuno Jorge Gonçalves, do PSD, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei que hoje apresentamos incide sobre uma das matérias mais sensíveis do Estado de Direito, o regime jurídico de utilização de armas de fogo pelas forças e serviços de segurança. Estamos a falar do momento limite da ação policial, o ponto em que o Estado, através de um agente investido de autoridade pública, pode recorrer à força legal para proteger vidas, impedir crimes graves ou restaurar a ordem pública. não é um detalhe técnico, Sr. Deputado André Vitor.